As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Confirma-se a indicação avançada na ERTE na semana passada. Vai mesmo haver lugar a greve na CP no decurso da sexta-feira que se avizinha, numa ação de protesto que deverá paralisar a esmagadora maioria dos comboios de todos os serviços calendarizados. Ainda não se sabe quais serão os serviços mínimos, se confirmar a respectiva determinação pelo Tribunal Arbitral. Em comunicado, a CP confirma a greve e aponta para fortes perturbações, ficando a garantia de que não serão disponibilizados transportes alternativos. O eurodeputado Nuno Melo, candidato ao Parlamento Europeu pelo CDS-PP, esteve em Tomar para presidir à inauguração da sede da Conselhia Nabantina dos Centristas. Para além de destacar o empenho da estrutura tomarense e o constante acompanhamento da atualidade e preocupações da população, Nuno Melo focou a sua intervenção na realidade nacional, alertando para o cenário de que 2019 será de veras importante para Portugal.
Realmente 2019 vai ser um ano muito importante para o CDS, mas vai ser um ano também muito importante para, eu diria, o regime democrático em Portugal. Eu sou daqueles que ainda não interiorizou completamente uma fórmula governativa que para mim é estranha. Eu cresci a acreditar que quem tem mais votos vence. E nessa medida exerce o poder. Pela primeira vez, inusitadamente, desde o 25 de Abril, quem governa, perdeu. E governa sozinho. O que significa que quem assegura a maioria está sentado confortavelmente nos bancos do Parlamento, achando que com isso não assume qualquer responsabilidade. Ora, até por isso, estas próximas eleições e este ciclo de 2019 serão muito importantes. E eu não tenho dúvidas que em relação ao CDS, certamente também em relação ao PSD, mas seguramente em relação ao CDS, o que aconteça em maio, em eleições europeias, vai condicionar muito do que depois passará mais tarde em outubro nas eleições legislativas. E é importante que o espaço político do centro-direita cresça. Por uma razão de justiça a começar. Atualmente nós vencemos as últimas eleições legislativas e estamos hoje nos bancos da oposição. Mas também num sinal de que o país, ao contrário do que muitos julgam por mera intuição, realmente não vai bem. E o país não está bem. E há uma resposta que tem que ser dada nas urnas, às vezes até por um espaço de ciência. Nós, eu há pouco comentava sobre o que aconteceu em Borba, por exemplo, passando pelos incêndios, pelos transportes, pela saúde, pela segurança, pela educação. Quando o país realmente vive mal, do ponto de vista dos sinais, daquilo que afeta todos os dias da nossa vida, em casa, no trabalho, acho muito estranho que se possa decidir politicamente por intuição. Porque se acha que o país está melhor, o país realmente não está melhor. É evidente que não está cá a troika. Mas quem libertou Portugal dessa troca, por acaso, fomos nós quando governávamos. Não foram os socialistas que hoje beneficiam do essencial do trabalho difícil, muito difícil, que nós concretizamos.
Mais um bom exemplo de Tomar Honoris. Esta associação nabantina procedeu à entrega de donativos provenientes das receitas das atividades em que participa durante o ano, neste caso para a área infantil do Centro de Assistência Social de Tomar, sendo que ainda será feita outra doação, neste caso ao Centro de Acolhimento Temporário, precisamente material para crianças que residem naquela instituição. Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, explicou esta linha de atuação solidária.
Dando seguimento ao plano de atividades da Associação Tomar Honoris e ao que nos comprometemos desde o ano passado, que era em todas as atividades que esta associação promovesse, atenção, não era participasse, era que todas as atividades que a associação promovesse, era doado um valor a algumas instituições da nossa cidade, ou melhor, do Conselho de Tomar. Todos os anos fazemos, daí para cá, fazemos um evento que beneficia uma instituição de apoio a idosos. Já entregámos também a Crescer uns kits pedagógicos. Hoje estamos aqui a entregar algum equipamento para o Centro de Assistência Social de Tomar, uma para infantil, e para a semana vamos estar no CATS a entregar também algum material para as crianças que bem merecem. Posto isto, só me resta agradecer ao CAST por nos terem recebido e por nos terem deixado ajudar esta instituição. E é sempre um prazer entregar este material, porque é gratificante, especialmente quando se trata de crianças e profissionais que trabalham com crianças. É gratificante, quer a nível pessoal, quer a nível do associativismo que praticamos.
Carlos Cabral, da direção do CAST, agradeceu a entrega de Tomar Honoris, referindo que o material doado permite às crianças realizar outro tipo de atividades.
Resta-me, de facto, agradecer à Tomar Honoris a gentileza que tiveram em nos oferecer este material que torna a sala destas nossas crianças mais agradável e lhes permite fazer algumas atividades que não seria possível fazer sem esse material. De qualquer maneira, nós estamos sempre prontos a, quer a ajudar, quer a receber ajudas. É evidente que estamos sempre abertos a estas atividades e, em prol das nossas crianças, fazemos sempre aquilo que é melhor para elas. Muito obrigado. E disponham daquilo que precisarem do Castro.
A Sociedade Filarmónica Gualdim Pais vai organizar no dia 7 de dezembro uma gala solidária, onde o objetivo passa por reunir verbas que possam ajudar esta centenária associação, conta 141 anos de existência, a ajudar quem mais necessita e, claro, para também fazer face ao seu dia-a-dia marcado por dificuldades, tendo em consideração o pouco reconhecimento que o ensino artístico ainda tem. Esta iniciativa nasce de uma parceria com o Politécnico de Tomar, onde precisamente será feita a gala, no caso no Auditório Pacheco de Amorim, a partir das 21 horas do referido dia 7. Alexandre Antunes, presidente da Gualdim Pais, apresentou esta gala e deu conta da atualidade da sociedade.
A Gualdim Pais sente as mesmas dificuldades, estou em crer, que muitas escolas de música e que muitas associações, porque nós, como o Hugo disse, temos essa particularidade, ser uma escola oficial do ensino artístico e ser uma associação. Desde logo, o contrato com o Ministério da Educação, que deveria estar firmado em setembro, foi executado há poucos dias, não é? Logo, temos aqui um déficit de quase 3 meses de falta de verbas. Falta das verbas regulares que deveriam chegar à instituição, que não chegaram. Isso, como imaginam, acarreta todos os problemas de tesouraria que não são fáceis de resolver. Depois também, como eu disse, a Gualdim Pais não diz a nenhum praticante esportivo, a nenhum praticante, a nenhum músico, a nenhum dançarino que não pode frequentar as suas instalações por falta de dinheiro, não é? E isso faz-nos muitas vezes ter classes, ter aulas para pessoas ou para miúdos, meninos, meninas que não conseguem pagar a mensalidade. E nós nunca dissemos que não podiam frequentar, não é? Mas temos os nossos professores, os nossos funcionários que têm que receber ao fim de cada mês. Essa situação neste momento está regularizada. Tivemos dificuldades em setembro, tivemos dificuldades em outubro, neste momento está regularizado. Estamos a falar entre funcionários, professores, um quadro mais ou menos de 70 a 80 folhas de salário mensais. Não é burocrático, passa muito pelo respeito. Penso eu que, apesar dos esforços que têm sido feitos ao longo destes anos para que as situações vão melhorando, e nós de recordar que há 5, 6, 7 anos estávamos numa situação de POPH, em que primeiro tínhamos mesmo que pagar para depois ser ressarcidos. Neste momento entramos para uma situação de contrato de patrocínio, ou seja, que há as verbas fixas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na conferência de imprensa, começando por destacar o trabalho que é feito pela Gualdim Pais.
Valorizar aquilo que valorizo sempre e que acho que da parte do município também temos feito um esforço de sensibilização, de alguma forma de trabalho também para que isso aconteça, que é realmente este trabalho conjunto das instituições do nosso concelho. Isso é muito importante. Nós temos realmente uma realidade, um concelho com imensas instituições, das mais variadas naturezas, e no que diz respeito ao associativismo, como sempre digo, para tentar que estes números também vão entrando, enfim, nas mentes da comunidade, nós temos realmente um concelho com cerca de 200 associações, o concelho com mais associações do Distrito de Santarém, das mais diversas naturezas, e portanto, obviamente, que os recursos acabam por ser parcos e não existem em abundância para todos, desde logo do próprio município que, por mais que apoia, e de facto tem um volume ainda agora que temos a decorrer a candidatura ao apoio ao citivismo para 2019, em que já está estipulado, portanto, está estipulado, enfim, o orçamento ainda vai ser aprovado em Assembleia Municipal, mas sob apoio financeiro, estamos a falar de 500 mil euros, só que, de facto, temos muitas associações e, portanto, isto a dividir por muitas, obviamente, que é sempre mais difícil. Mas, por isso, e mesmo que não fosse pelas questões financeiras ou de outro tipo de recursos, o trabalho cada vez mais conjunto entre estas associações, seja na área cultural, na área desportiva, na área social, no lazer, enfim, nas diversas áreas em que as instituições se manifestam, ou até na área da educação, porque aqui, na prática, estamos também a falar de duas instituições de ensino, o ensino superior, no caso do Politécnico, mas também a Valdem Pais enquanto escola oficial de ensino artístico.
O Sporting de Tomar defronta nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, o Hockey Clube de Barcelos, em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões, que têm apenas um ponto conquistado nos últimos 6 jogos, têm pela frente uma das melhores equipas do campeonato, ainda invicta, pelo que a tarefa não será das mais fáceis. Ainda assim, a jogar perante os seus adeptos, o Sporting de Tomar pode encontrar neste duelo um ponto de viragem em relação aos recentes maus resultados. A Hertz irá acompanhar o jogo com relato para as frequências 98 e 92 FM. Refira-se que esta 8ª jornada já tem 2 jogos, o Paço de Arcos 2, Valongo 2 e o Benfica 7, Ribadave 2. Jornada completa, Oeiras Sporting, Juventude Viana Turquel, Sporting de Tomar Barcelos, Oliveirense Sporting Marinhense e o Futebol Clube do Porto, Hockey Clube de Braga.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei e a empresa fitofarmacêutica CAN 10 Portugal assinaram os contratos alusivos ao arrendamento com a opção de compra do antigo edifício da Frutinatura e à aquisição do lote 1 da zona industrial do Soto com 4,5 hectares. A CAN 10 Portugal vai efetuar em Vila de Rei um investimento total na ordem dos 10 milhões de euros, com previsão de contratação de 100 trabalhadores, sendo a maioria qualificados com título académico superior no prazo máximo de 4 anos. As instalações da empresa em Vila de Rei irão executar os serviços de produção, importação, exportação e transformação de medical cannabis sativa com vista ao fabrico de produtos fitofarmacêuticos. O presidente do município vilarregense, Ricardo Aires, afirma numa nota de imprensa que depois da aprovação deste projeto pelo Executivo Municipal está dado mais um importante passo naquela que é uma aposta numa indústria inovadora na região e que trará inúmeros benefícios para o concelho. De facto, o investimento que será realizado em Vila de Rei vai assumir uma elevada importância para o desenvolvimento económico, atração de mão de obra qualificada e fixação de população no interior do país.
Rádio Web, informação.
A Aliança Portugal, em conjunto com a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, e ainda o município da Sertã, deu início à primeira fase de plantação de 100 mil árvores em Val do Pereiro, no Conselho de Sertã. No âmbito da iniciativa Vamos Plantar o Futuro, as 10 mil árvores são resultado da campanha especial de multirriscos habitação da Aliança Portugal, que se traduziu num enorme sucesso. No total, será recuperada uma área de 10 hectares com espécies resilientes e resistentes, como carvalhos, pinheiros, castanheiros, sobreiros e medronheiros certificados, que têm uma maior resiliência ao fogo. Nesta iniciativa participam cerca de 100 voluntários entre estudantes, residentes e colaboradores da Aliança Portugal. A Hertz acompanhou a primeira plantação e falou na altura com Cristina Nunes, do Gabinete Florestal da Câmara da Sertã.
Ora, como é que esta iniciativa deu os primeiros passos? Com o grupo de moradores, com o grupo de proprietários aqui da aldeia do Val do Pereiro, na freguesia da Várzea dos Cavaleiros, Conselho da Sertã. Foram eles próprios que se uniram, eles próprios dinamizaram-se, após terem sofrido significativamente a passagem de um incêndio rural em 2017. Então juntaram esforços, juntaram as propriedades, no sentido queremos pensar diferente, queremos pensar no futuro e queremos proteger a nossa aldeia. Uniram, deram os primeiros passos essenciais e foram ter à Câmara Municipal o que é que se pode fazer, o que é que nós podemos nos proteger, se existe alguma forma ou alguma seleção de espécies que possa melhorar e nos proteger para o futuro. E, obviamente, nós temos o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que mais do que um plano nós queremos começámos a executar ações. Juntámos esforços com a ANEFA. A ANEFA, por sua vez, puxou a parceria com a Aliança. A Aliança teve esta iniciativa brilhante de fazer esta doação de 10 mil árvores. 10 mil árvores que são espécies autóctones aqui na região. São espécies que são resilientes à passagem dos incêndios rurais, que é fundamental para então implementar a faixa de proteção em terrenos privados, a faixa de proteção para a aldeia do Val do Pereiro. Estamos a falar de madronheiros, estamos a falar de carvalhos e estamos a falar de castanheiros.
Por sua vez, Ana Sereno, Relações Públicas da Aliança, falou também à nossa reportagem sobre esta ação que, como referido, envolveu a cedência de 10 mil árvores.
Portanto, porque isto de facto permite-nos ter aqui um pé mais forte nesta situação de responsabilidade social que também todas as empresas devem ter, e muito mais a Aliança Portugal também, porque gostamos sempre de retribuir um pouco à sociedade a confiança que depositam em nós, como é óbvio. E finalmente, ficamos muito satisfeitos de poder estar aqui a concretizar esta ação, que teve que ser atrasada no tempo por causa das condições climatéricas e depois porque não havia as condições suficientes para que as árvores pudessem ser postas em condições no local. E finalmente conseguimos realizar esta ação também com a participação de moradores locais. Conseguimos trazer aqui uma turma da escola secundária da Damaia ligada à EPIS, com quem nós também temos projetos na ordem da responsabilidade social. E, portanto, conjuga-se aqui uma série de fatores muito, muito simpáticos e que permitem que toda esta ação tenha também mais força de criar aqui alguma consciência ambiental e de levarmos este tipo de projetos para a frente.
Passamos agora à nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Estamos em Portugal entre dois dias de feriado, um civil e um religioso, que trazem à nossa memória, que levam e nos permitem comemorar dois acontecimentos da nossa história intimamente ligados. No passado dia 1 de dezembro, celebrou-se a restauração de independência de Portugal em 1640, que pôs fim a 60 anos de União Ibérica, tinha tido a sua legitimação aqui entre nós, nas Cortes de Tomar, em 1581, realizadas no Convento de Cristo. Portugal manteve-se independente, fazendo deste país, deste território, uma das nações mais antigas do mundo, dando-nos uma identidade e uma história de que nos orgulhamos. No próximo dia 8 de dezembro, celebra-se a Imaculada Conceição, que transcende o Dia Santo dos Católicos e engloba indubitavelmente a comemoração da independência de Portugal, cuja retoma se evoca no dia 1 de dezembro. O feriado de dia 8 de dezembro é religioso, mas é também celebrativo da cultura, da tradição, da espiritualidade, da alma e da identidade do povo português. A história de Portugal registra dois momentos altos na recuperação da sua independência: a Revolução de 1383-1385 e a Restauração de 1640. A solenidade da Imaculada Conceição liga estes dois acontecimentos decisivos na história da independência de Portugal. Segundo secular tradição, foi o Condestável Dono Novas Pereira quem fundou a Igreja de Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa e quem ofereceu a imagem da Virgem Padroeira, que veio a ser coroada como Rainha de Portugal em 1640 por Dom João IV. O gesto do Condestável, tal como o de Dom João IV, surge em agradecimento a Nossa Senhora da Conceição pela vitória alcançada, secundando a devoção centenária do povo português a Nossa Senhora da Conceição. Note-se que já a quando a conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques havia sido celebrado um pontificial de ação de graças em honra da Imaculada Conceição. A comemoração da Imaculada Conceição deve-se ao facto de, em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX ter proclamado o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Um dogma que é uma afirmação de fé feita pelo Papa, correspondendo à vontade do povo católico. Note-se, contudo, que muito antes de 1854, os portugueses já tinham esta fé. Prestavam especial culto a Nossa Senhora e considerando como verdade a sua Imaculada Conceição. A celebração dos 100 anos das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima recordou-nos esta fé, esta ternura e amor entre os portugueses e Maria. Para os cristãos da Diocese de Santarém, a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria tem ainda um especial significado, pois ela é também a padroeira da Diocese e aquela a quem é dedicada a sua Igreja Catedral.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.